DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issuf e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia a seguir o noticiário.
O ébola está a aumentar exponencialmente na Libéria, advertiu esta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde. Milhares de novos casos são esperados nas próximas 3 semanas neste país da África Ocidental, onde a doença já matou mais de 700 pessoas. Segundo a agência da ONU, os métodos convencionais para controlar o surto, que já matou mais de 2.100 pessoas, não estão a ter o impacto adequado. Hoje, a presidente da Comissão da União Africana, Dlamini Zuma, apelou a uma resposta africana unida ao ébola. O apelo foi feito numa reunião da União Africana em Addis Abeba, capital etíope, destinada a definir uma estratégia à escala do continente para combater a doença. Os Estados-membros da União Africana defenderam também que as proibições de viajar impostas para deter a epidemia devem ser levantadas para que o impacto económico não piore a situação do continente africano. Em Angola, as autoridades de saúde definiram 11 das 18 províncias do país, incluindo Luanda, como de alto risco para uma eventual propagação da epidemia do ébola. Segundo as autoridades, profissionais de saúde e populações estão já a ser formados caso surja algum caso suspeito. Angola passou a integrar o grupo de países com risco moderado a alto de infecção por ébola, depois de confirmados casos e mortes na vizinha República Democrática do Congo. Angola, no Tribunal Provincial de Luanda, se declarou hoje incompetente para continuar o julgamento, iniciado há uma semana, do rapto e homicídio de Alves Camulinga e Isaías Kassule, dois opositores do regime. Em causa está a situação de um dos arguídos, António Vieira Lopes, que à data exercia funções de chefia no Serviço de Inteligência do Estado. Entretanto, foi promovido a general do Exército, apesar de se encontrar detido. Por esse motivo, todo o processo sobe agora para o Tribunal Supremo de Angola. No entanto, segundo a agência de notícias Lusa, o Tribunal de Primeira Instância também admite vir a julgar o mesmo arguído por falsas declarações, já que ocultou a sua nova condição durante o julgamento. Em Moçambique, o Parlamento aprovou hoje por unanimidade o acordo de paz celebrado entre o governo e Renamo, o maior partido da oposição, que agora ganhou força de lei. Foram também aprovados os documentos que acompanham o acordo sobre a integração do braço armado da Renamo nas Forças Armadas e da observação do processo por peritos internacionais. A partir de amanhã, terça-feira, está prevista a chegada a Maputo de 23 observadores militares de 9 países. Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas num atentado suicida contra uma coluna das forças da União Africana perto da capital somali, Mogadíscio. Veículos com explosivos chocaram hoje contra 2 caminhões militares da AMISOM, a missão da União Africana no país. A maior parte das vítimas são civis. O atentado ocorreu no dia em que a Human Rights Watch denunciou que soldados da AMISOM violaram mulheres e trocaram ajuda alimentar por sexo. Segundo a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, os militares utilizaram várias técnicas, entre as quais ajuda humanitária, para conseguir convencer mulheres e raparigas a praticar atividades sexuais. Eloy Yao, porta-voz da AMISOM, anunciou que serão iniciadas todas as investigações necessárias. O exército nigeriano anunciou hoje ter retomado o controle da cidade de Bama, no estado de Borno, que estava nas mãos do grupo radical Boko Haram. Segundo um alto responsável nigeriano, citado pela agência de notícias Reuters, os soldados também travaram os avanços dos rebeldes islamitas em direção a Maiduguri, a capital daquela província. A União Europeia devia fazer mais para lidar com a trágica situação dos 2.000 imigrantes que arriscam as suas vidas para alcançar a Europa. A afirmação é do novo Alto Comissário para os Direitos Humanos, Zaid Raad Al-Hussein, fez hoje a sua primeira intervenção no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, onde também sublinhou que inúmeras mortes de imigrantes podiam ter sido evitadas. Os embaixadores dos 28 países da União Europeia foram convocados para uma reunião extraordinária esta noite em Bruxelas, onde deverão decidir sobre novas sanções económicas contra a Rússia. As medidas a aplicar só deverão ser suspensas se o cessar-fogo na Ucrânia for respeitado. Moscou já ameaçou com medidas para responder às sanções, como, por exemplo, proibir companhias aéreas ocidentais de sobrevoarem território russo. Entretanto, o presidente ucraniano Petro Poroshenko anunciou que foram libertadas 1.200 pessoas capturadas pelos rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia desde o início do cessar-fogo na sexta-feira. Apesar do cessar-fogo, a tensão continua. Durante uma visita à cidade portuária de Mariupol, que nos últimos dias foi palco de combates, Poroshenko defendeu que é impossível vencer o conflito no leste apenas por meios militares. Na Alemanha, começou esta segunda-feira em Düsseldorf um processo contra quatro islamistas. São acusados de constituírem uma célula terrorista e de um complô para assassinar um representante de um partido regional de extrema-direita. Podem vir a ser condenados a 15 anos de prisão. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nádia Issoufou.
DW Jornal da Noite.
Bissau acolhe formação médica sobre a ébola. Em Moçambique, o acordo do fim das hostilidades ganha caráter de lei. Caça o voto na diáspora com vista às eleições gerais em Moçambique não acontece em clima de festa. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 9 de setembro de 2014. As Nações Unidas formaram 35 médicos da África Ocidental em matérias sobre o ébola, tais como epidemiologia da doença, o seu seguimento, técnicas de prevenção, entre outros. A formação teve lugar em Bissau e foi ministrada pela Universidade Norte-Americana John Hopkins. Ibrahima Darama, a partir de Bissau, conta-nos mais.
Não há casos de registro do vírus ébola no território guineense, mas como medida de prevenção, decorreu este fim de semana em Bissau uma formação de cerca de 35 profissionais de saúde pública e de outros 5 países da África Ocidental, nomeadamente Senegal, Guiné-Conakry, Nigéria, Gâmbia e Costa do Marfim. Como cuidar de um paciente de ébola? A epidemiologia da doença, o seu seguimento, técnicas de prevenção, como interromper a cadeia de infecção com o vírus e as medidas de proteção que os agentes de saúde devem adotar, foram os temas abordados, como nos conta a formadora Puli Trasleir.
The training involved procedures to screen patients.
A formação envolve formas de tratamento de doentes e saber se realmente os pacientes estão infectados com o vírus ébola. Também seguir os procedimentos normais para se protegerem a si próprios e aos doentes. Fizemos também exercícios sobre cuidados básicos que um médico deve ter.
De acordo com o último balanço da Organização Mundial de Saúde, OMS, divulgado na sexta-feira, a febre hemorrágica ébola provocou já 2.097 mortes em 3.944 casos registados nos três países mais afetados pela doença. Segundo a mesma fonte, morreram 517 pessoas na Guiné-Conakry, país que faz fronteira com a Guiné-Bissau. Daí ser fundamental a capacitação das pessoas na prevenção e gestão de eventuais casos desta doença, disse o representante do Guiné-Bissau, Miguel Trovoada.
Há um certo número de medidas que estão a ser tomadas e, eventualmente, obviamente, se porventura houver um caso qualquer, tem que estar preparado para atender a situação e saber como reagir. Também um plano nacional, falou-se de um plano nacional, que era a própria Guiné-Bissau, Nações Unidas estão prontas a apoiar o governo na elaboração e na condução deste plano.
No caso específico da Guiné-Bissau, o representante da ONU disse que seria catastrófico se a doença chegasse agora, numa altura em que o país tem pela frente grandes desafios no âmbito da retoma da normalidade constitucional após um período de transição que se seguiu ao golpe de Estado de abril de 2012. Falando à DW África, dois dos 5 guineenses que participaram na formação contaram que doravante estão mais esclarecidos e aptos para adotarem as medidas de prevenção e lidar com os pacientes infectados por ébola.
Uma coisa que é muito importante, há kit para equipar os técnicos de saúde, que ninguém sabia como utilizar esse kit, mas com essa formação conseguimos saber a técnica de utilização da kit.
A doença ainda não chegou à Guiné-Bissau, mas há vários casos suspeitos que continuam em quarentena no território nacional. Avança o diretor-geral da Promoção de Saúde Pública, Nicolau Almeida.
Há 3 pessoas em Bafatá que estão a ser seguidos. São pessoas que vieram da Guiné-Conakry, mas que não têm nenhum sintoma do vírus da ébola. Portanto, em Gabu também, logo no início do fecho das fronteiras, apareceram alguns indivíduos de Guiné-Bissau e provavelmente que estão lá pessoas também que vieram da Guiné-Conakry e estão na quarentena. Isso significa também que é um falso alarme.
Segundo especialistas, Bissau faz o possível e o impossível para travar a entrada do vírus ébola, que já atinge vários países da sub-região. Brahim Adrami, Bissau, DW.
E a pergunta de hoje é: de que forma o continente pode enfrentar melhor o problema, dadas as fragilidades do sistema de saúde de muitos países? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, o Parlamento aprovou esta segunda-feira, em forma de lei, o acordo de cessação das hostilidades militares no país. O acordo tinha sido visado na última sexta-feira pelo presidente Armando Guebuza e o líder do principal partido da oposição, RENAMO, Afonso Lhacama. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O acordo de cessação das hostilidades militares foi transformado em lei esta segunda-feira pelo Parlamento numa sessão extraordinária, convocada de urgência. Os deputados tiveram de interromper a sua participação na campanha para as eleições gerais de 15 de outubro próximo, a fim de tomarem parte nesta sessão, que decorreu num dia de descanso no país. O acordo é constituído por 4 documentos consensualizados na mesa negocial entre o governo e a RENAMO, nomeadamente a declaração de cessar-fogo, memorando de entendimento, mecanismos de garantias e os termos de referência da observação internacional. Falando a DW, o analista Carlton Cadeado considera que a aprovação da nova lei visa dar um cunho jurídico ao acordo. Acrescentou que, com o precedente aberto depois da assinatura do Acordo de Paz em 1992, tanto o governo como a RENAMO não querem assumir o risco de ficar simplesmente na dimensão dos consensos políticos.
Amanhã, se por alguma eventualidade surgir algum conflito, terá a lei como instrumento em que todos vão se guiar por ela e mostrar que, de facto, é esta a interpretação. Eu gostei, inclusive, de ter ouvido que este acordo, nas garantias de implementação, faz menção à questão da interpretação. Qualquer interpretação destes consensos tem que ser feito em comum acordo e consenso estudado em comum. Isso já é um bom precedente.
Margarida Talapa, chefe da bancada parlamentar da Frelimo, reagiu à aprovação do acordo pelo Parlamento.
Está de parabéns o bom moçambicano, que tem agora a oportunidade de prosseguir com mais confiança o seu projeto de edificação de uma nação forte e próspera, onde cada um participa na produção da riqueza.
A chefe da bancada parlamentar da RENAMO, Angelina Enoque, afirmou que os moçambicanos estão a testemunhar um momento histórico.
O país registrou um dos momentos mais marcantes dos anais da sua história, mostrando que irmãos, ora desavindos, podem conviver e sentarem-se à mesma mesa.
Lutero Simango, chefe da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, afirmou que é preciso fazer mais em prol da paz.
Não basta falar sobre a paz. É preciso pensar, sentir, agir e viver em paz. Daí o nosso apelo de manutenção desta paz, com atos de convivência e reconciliação nacional.
Após o acordo de paz assinado em Roma entre o governo e a RENAMO em 1992, Moçambique viveu 20 anos de paz, interrompidos em abril de 2013, com o início das hostilidades militares. O analista Carlton Cadeado acredita que desta vez a paz vai perdurar no país.
A condição da paz está assegurada pelas condições materiais, está assegurada pelas condições psicológicas da sociedade, que já não vai tolerar a guerra. Principalmente se for outra vez destas duas partes que se confrontaram agora. Qualquer um já não vai tolerar e já não terá base de apoio.
O acordo de paz pôs fim a cerca de um ano e meio de hostilidades militares que causaram um número indeterminado de mortos e feridos, danos materiais elevados, para além de ter interrompido a atividade normal da vida económica e social em alguns pontos do país. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Na diáspora, caça ao voto com vista às eleições gerais de 15 de outubro próximo em Moçambique segue meio morta. De acordo com os 3 maiores partidos, as dinâmicas aqui na Europa são outras. Por outro lado, entender exatamente as suas estratégias de ação não é fácil. Pelo depoimento dos seus candidatos a deputados, os passos e ações estão centralizados nos partidos em Moçambique. Face a isso, percebe-se na sua postura alguma incerteza. A festa, luz e cor e até a violência que caracterizam a campanha eleitoral em Moçambique não chegam à Europa e ao resto do mundo quando se trata de conquistar o eleitorado. As apostas são outras, como nos revela o candidato a deputado do Círculo Europa e Resto do Mundo pela Frelimo, o maior partido no poder, Rui Sixpence Konzane, que reside na Alemanha.
está a correr muito bem pelo fato de haver uma comunicação constante entre os moçambicanos. Claro que não podemos, segundo as condições em que nós vivemos, não podemos fazer a campanha como pode se realizar no nosso país, primeiro por diferentes razões. As pessoas vivem muito distantes uma à outra, mas existem aquelas pessoas que estão a viver numa determinada cidade, onde nós achamos que vivem muitas pessoas, realiza-se a campanha porta a porta, e outros meios de comunicação que nós temos, que é o SMS, WhatsApp, assim como de uma vez à outra, através de e-mails.
Estratégia semelhante usa a maior força da oposição, a Renamo. Em Portugal, onde está fixado o candidato a deputado pelo Círculo da Europa, António Xixona, há pelo menos possibilidades de reuniões.
Nesta primeira fase, estamos a fazer porta a porta. Estamos a privilegiar conversas, falarmos com os nossos concidadãos que estão na Europa. E a segunda parte, que será já uma estratégia de grupos, porque, como sabe, a lei não prevê que tenhamos grandes manifestações, grandes celebrações na rua. Nós temos que fazer nos lugares fechados, para falar de restaurantes, bares e salas de conferências.
Já o candidato do MDM, a segunda maior força da oposição, reconhece que não é tradição dos partidos moçambicanos fazer uma campanha eleitoral forte na diáspora, justificando deste modo as dificuldades que os partidos, no geral, enfrentam em viajar e estabelecer um contacto de maior confiança com o eleitorado e de fazer a mobilização. Apesar da situação, Fonseca Reis diz que a caça ao voto do seu partido segue e conta-nos qual tem sido a abordagem.
Mas a campanha realmente está a correr neste momento ligeiramente, podemos dizer assim, porque a gente aqui na Europa não fizemos campanha como em Moçambique, é feito de casa a casa, nós aqui fizemos através de reuniões, mobilizamos tanto os nossos membros e simpatizantes, conversamos realmente a política de governação do nosso partido, mas, para lhe ser sincero, está a correr normalmente. Vamos agora passar a andar portanto, em várias cidades, onde também alguns moçambicanos lá vivem, para conquistar o nosso eleitorado.
A par da campanha de pouco contacto, também se percebe, de uma forma geral, que os partidos políticos centralizam as decisões e passos a serem dados na caça ao voto. O Rui Conzano da Frelimo revela.
A estratégia que eu vou seguir é a estratégia dada pelo meu próprio partido. Em segundo lugar, vai ser também a estratégia de mostrar à própria comunidade a viver na diáspora que a nossa voz ao nível da Assembleia da República só pode ser uma voz viva se nós dermos continuidade àquilo que já começamos.
Já o candidato da Renamo, António Xixona, consegue revelar as estratégias sem, contudo, explicá-las e nem a sua implementação prática.
Que a nossa estratégia é um compromisso de representar os moçambicanos da melhor forma em Moçambique como cá na Europa. Ou seja, nós temos um projeto, que eu chamaria esse de contrato europeu, com os moçambicanos a nível, tanto falo de Portugal e Alemanha. O contrato europeu baseia-se em quê? Ou a nossa candidatura não é para sermos mais um tanto. O nosso contrato baseia-se em três partes.
Quanto ao MDM, o candidato nos conta, tal como o da Frelimo, que espera orientações a partir de Maputo.
A estratégia é de seguir realmente aquilo que o MDM está a informar, aquilo que o MDM está fixado, tanto na sua política de governação, e estamos a ser tanto bem aceitos.
A fragilidade da caça ao voto revela-se também pela ausência de contacto entre os candidatos às presidenciais com o eleitorado. Enquanto a Frelimo já teve o seu candidato na Alemanha e Portugal, antes da caça ao voto, que iniciou no último dia 31 de agosto, os maiores círculos eleitorais na Europa, a Renamo e o MDM mostram incertezas sobre a vinda de Afonso Lhacama e de David Simango. Houve uma falta de reflexão estratégica para combater o vírus do ébola que atinge atualmente 5 países da África Ocidental. A consideração é do presidente do Conselho de Administração do Instituto da África Ocidental. José Brito diz que os africanos têm agora de tirar as devidas ilações da epidemia. Não está na agenda oficial da reunião semestral do Instituto da África Ocidental, mas a epidemia que atinge atualmente os 5 países não passa despercebida. Nélio dos Santos com os detalhes a partir da Cidade da Praia.
Não está na agenda oficial da reunião semestral do Instituto da África Ocidental, mas a epidemia do ébola que atinge atualmente 5 países oeste-africanos não passa despercebida.
É uma doença que existe em África há 30 anos. Paradoxalmente, os governos africanos e, sobretudo, as instituições regionais ou a União Africana não houve nenhum programa, nada, digamos, para estudar isto e ver. E se isto acontecer, por exemplo, nós, bom, foi, aconteceu em aldeias lá fechado do Zaire, portanto, ninguém estava preocupado. Mas se isto acontecer numa cidade, o que fazemos? Portanto, não houve, é uma falta de reflexão estratégica. Eu acho que isto é a primeira lição que nós, como responsáveis de organizações regionais, temos de colocar.
José Brito, presidente do Conselho de Administração do Instituto da África Ocidental, considera que os sistemas de saúde de diversos países africanos funcionaram de forma deficiente no combate ao vírus do Ébola.
Não houve nenhuma organização. Por trás foi improvisação. Então, toda a gente foi apanhada de surpresa. Uma improvisação com decisões contraditórias que levou a ter um problema maior ainda por causa das más decisões que foram tomadas.
Integração regional sustentável na África Ocidental e na Europa é o tema que o Instituto da África Ocidental e o Centro de Estudos de Integração Europeia da Universidade de Bona propõem numa conferência que reúne durante 2 dias na cidade da Praia especialistas africanos e europeus. É que o IAO quer influenciar os decisores políticos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental a transformar a CDAO numa comunidade dos povos.
Quando vamos pôr a mesma pergunta aos europeus, vão dizer que não há ainda uma Europa dos povos, mesmo se houve muitos avanços do lado europeu, em termos de bom funcionamento do Parlamento Europeu, das organizações e de investigação e outras, digamos, mas até ainda, digamos, as decisões de Bruxelas são vistas como imposição aos povos europeus. Portanto, isto é um processo.
Os responsáveis do Centro de Estudos da Integração Europeia da Universidade de Bona vão apresentar a experiência de integração regional na Europa 100 anos após a Primeira Guerra Mundial. A Universidade Alemã vai apoiar a UNICEF e a Universidade de Cabo Verde na criação de uma cadeira sobre integração regional.
Pensamos que o papel também de IAO é de criar capacidades em termos de integração regional. Muitas vezes falamos de integração, mas não sabemos como fazer a integração. Pensamos que a formação é um elemento essencial. Decidimos de criar esta cadeira aqui, este master aqui na Universidade de Cabo Verde, que vai trazer pessoas da CDAO.
No âmbito da parceria com a SADC, o Instituto da África Ocidental convidou um dos pesquisadores do Centro CEDIR, com sede na capital moçambicana, Maputo, que terá por tarefa reunir todos os especialistas no domínio do ensino superior para se falar no próximo mês de outubro, num ateliê, do papel do ensino superior na integração regional. Diana Batraoré é diretora-geral do Instituto da África Ocidental. Com a SADC, contamos de envolver uma rede de pesquisadores especializados no ensino superior, de forma a permitir que este setor possa contribuir para o desenvolvimento socioeconómico dos nossos países.
O desenvolvimento socioeconómico do nosso país.
Da cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
O aconselhamento familiar pode ajudar radicais islâmicos a abandonar o extremismo. A ideia surgiu há 3 anos na Alemanha e a Grã-Bretanha também já se prepara para adotar este serviço. Espera-se agora que outros países sigam o exemplo. Mais informações com Madalena Sampaio.
Um jovem muçulmano decidiu juntar-se à Guerra Santa. Deixou a Alemanha para receber formação em vários campos de treino jihadistas no Egito. Ocasionalmente enviava e-mails à família. Pouco depois do desaparecimento do jovem, os seus familiares entraram em contacto com o Hayat, um serviço de aconselhamento especializado com sede na capital alemã, Berlim. Especialistas deste centro reuniram-se com familiares do jovem muçulmano, leram todos os e-mails e ajudaram-nos a encontrar as palavras certas para responder aos e-mails. Daniel Kalla trabalha no Hayat. Conhece bem os truques usados pelos recrutadores nos campos de treino e o que dizem a todos os que aí chegam.
Nem mesmo a tua família te aceitará, nem a tua fé. E eles vão tentar tirar-te daqui.
Neste caso, a estratégia dos conselheiros foi fazer com que a família agisse de forma contrária àquela que os radicais tinham dito que se comportaria. É preciso evitar confrontos a todo custo e a família tem de ser paciente. Quando o jovem começou a ter dúvidas, a família sugeriu que ele fizesse uma pausa num país diferente. O jovem seguiu o conselho e partiu para outro lugar, longe dos campos de treino. Formou a sua própria família e hoje continua em estreito contacto com os pais. O centro de aconselhamento Hayat ajudou este jovem muçulmano a abandonar o radicalismo. O serviço foi lançado na Alemanha em 2011 e causou polémica a nível mundial. Hayat significa vida em árabe. Os conselheiros podem ser contactados através de uma linha telefónica de apoio. Servem de mediadores entre pais, crianças, escolas e imãs. e, se necessário, entram em contacto com a polícia e outras autoridades, explica Daniel Köller.
A nossa abordagem no Hayat é envolver toda a família, trabalhar com todos os que têm uma relação positiva com a pessoa em causa.
A ideia é fortalecer a família e torná-la uma alternativa clara às ideologias radicais. O Hayat já ajudou dezenas de pessoas nos últimos anos. Alguns conseguiram deixar completamente o radicalismo, noutros casos conseguiu-se impedir que se tornassem demasiado radicais. Serviu de modelo ao centro o programa alemão Exit Deutschland, uma iniciativa para ajudar neonazis a abandonar o extremismo.
É um processo demorado. Neste momento estamos a trabalhar 200 ou 300% acima da capacidade.
A ideia é tão convincente que está agora a ser exportada para outros países. O Centro Hayat de Berlim recebeu telefonemas da Áustria, do Canadá, da França e da Suécia de pessoas que encontraram a linha de apoio na internet. Como não existe nenhum serviço do género nestes países, esperavam poder beneficiar do facto de estes especialistas falarem além de alemão, turco, árabe, inglês e até outras línguas. Mas como o projeto é financiado pelo Departamento Federal Alemão de Migração e Refugiados, com o dinheiro dos contribuintes alemães, originalmente foi só planeado para pessoas na Alemanha, conta Daniel Köller.
Ficou claro que, em termos de recursos, não seríamos capazes de aconselhar famílias em todo o mundo.
Surgiu então a ideia de uma parceria internacional sobre o tema. Na Grã-Bretanha, o arranque do serviço parece estar para breve. Simon Cornwell, do London Probation Trust, levou a ideia até à capital britânica, onde se associou à organização não-governamental Active Change Foundation. E também já há planos para criar mais centros Hayat na Austrália e no Canadá. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos saber agora com a Madalena Sampaio o que é que nos dizem os ouvintes sobre o ébola no continente africano.
Muitas opiniões. Começo pela mensagem de Lafo Baldé. Ele diz que esta formação dos médicos guineenses é fundamental na cura do ébola porque o meu país é frágil. Saliu Sanyakandé, também na Guiné-Bissau, acha que se deve reforçar o sistema de saúde. Obrigado por esta formação, vai ajudar o pessoal da saúde e o povo em geral. Bully Conté acha que se devem adotar mecanismos de prevenção e promover uma campanha de sensibilização, pois mais vale prevenir do que remediar. Ivo Salvador, de Bissau, escreve o seguinte: esta formação será bem-vinda, sobretudo numa altura em que se fala mais alto da epidemia que está a abalar a nossa costa ocidental. Suleimane Seydé diz que a melhor forma de evitar o vírus do ébola é mobilizar todos para a campanha de limpeza, como está a fazer a Guiné-Bissau. Arlindo António escreve o seguinte: a África tem criatividade e com a população esclarecida pode-se chegar longe. O fracasso de muitos processos está no pressuposto da ignorância de políticas que vêm de cima para baixo. Saber conciliar a ciência, a cultura local e o saber intrínseco. É de lamentar a reação tardia das instituições africanas, mas antes tarde que nunca. O grande dilema, de facto, são as fragilidades no sistema de saúde. Importa que se invista forte nas medidas de prevenção e contenção aliadas a campanhas de esclarecimento. Adilson Castro, Santo Meio Príncipe, acha que a única forma do continente africano enfrentar o problema do vírus do ébola seria, sem dúvida, a prevenção e todo o apoio que for necessário, quer material, financeiro, moral e, principalmente, das autoridades ligadas ao setor da saúde e conhecimentos para combater de forma significativa o vírus. Seria útil também a intervenção urgente da União Africana. Félix Albino Cansa Sote diz o seguinte: porque é que a União Africana só agora é que está a despertar para um problema que aflige a África? Isso, sem dúvida, mostra a falta de interesse por parte dos nossos governantes e neste encontro não haverá uma conclusão aplausiva para sanar ou controlar o ébola. Efraim Alberto escreve o seguinte: sugere para enfrentar o problema que haja inspeção de pessoas nos aeroportos, isolamento de zonas de onde é oriunda a doença, não tocarem animais mortos e também a disseminação de informação. Vitor Kiala escreve: cordiais saudações a todos, escreve a partir de Angola e aqui também não registamos nenhum caso. Em África o que temos que fazer é ajudar os países que têm um sistema de saúde péssimo. Adelino Bumbá diz que seguir o exemplo dos guineenses é um dos passos a dar para evitar o vírus e prevenir-se em caso de infecção. Outro seria trocar experiências com os países já desenvolvidos no setor da saúde. Alordon Vestavela acha que o surto pode ser curado com um tratamento feito aos dois cidadãos norte-americanos infectados, ou os africanos não merecem essa sorte? Interroga-se este ouvinte. Velhinho Aníbal Gabriel diz que a opinião será sempre a mesma. O Ocidente já mostrou que tem a droga ou a vacina contra o ébola. Será que eles querem que nós acabemos por morrer? Nádia.
Muitas questões colocam os nossos ouvintes sobre o ébola, não é, Madalena?
Exatamente.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Tenham uma boa noite. Voltamos amanhã. Passe muito bem.